Glória a Jesus. Eu quero falar hoje com vocês, para não perder o costume, mais sobre a oração em línguas. Porque às vezes, porque nós oramos, eu sei que vocês têm até se esforçado em orar, mas isso tem que aumentar. Você tem que se colocar mais nesta prática para que você consiga a solução dos seus problemas. Porque desta prática da oração em línguas, você vai conseguir fazer as outras com mais facilidade. Entende? Para você ficar livre de tudo que está atormentando, tudo que está prejudicando a sua vida. Então vamos abrir a nossa Bíblia agora, em 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 39, acho que é. Vamos ver. 1 Coríntios 14. Deixa eu achar aqui. 39. Amém. Então segura aí, tá? Não solta não esse versículo. Fica firme com ele. Isso. Olha, é de toda vontade do Senhor Jesus que todas as pessoas que estão nesta terra sejam cheias do Espírito Santo. Todas! E não só isso, é da vontade do Senhor Jesus que todas as pessoas orem em línguas. Que todas as pessoas orem em línguas. Porque não é só num local, numa parte na Bíblia, que está escrito que é para orar em línguas. Mas em várias partes do Novo Testamento, está bem salientado de que é para o crente orar em línguas. Tal é a importância desta prática. Sendo que o primeiro dom a ser manifesto no dia de Pentecostes foi a oração em línguas. O que aconteceu na hora que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Está escrito em Atos, capítulo 2, que eles começaram a falar em línguas. Na hora que eles foram cheios. E foi isso que mudou completamente a vida deles. Foi isso que tirou todas as barreiras que eles tinham no Espírito para poder entender Jesus, para poder entender a palavra, para ter revelação, ter poder. Eles ficaram cheios de poder a partir daquele momento. Então, é tudo que nós queremos, ter poder ou não, ter o poder de Deus. Então, a pista está aí, orar muito em línguas, porque tem aqueles que querem bloquear, que querem pôr um senão com relação à oração em línguas. Ou então você mesmo pode até, de vez em quando, achar que se você adorar a Deus mais, vai ser melhor, já que tem sido enfatizada a adoração. Mas ambas as coisas são importantes. Entende? Você não deve fazer mais uma e menos a outra. A oração em línguas é muito importante, porque você vai conseguir entrar no lugar em Deus. Algo de Deus vai ser edificado dentro de você. Por isso que aqui Paulo diz, na 1 Coríntios 14, versículo 39, no fim do versículo, não proibais o falar em outras línguas. Irmãos, você não precisa pensar que esta palavra que Paulo está dizendo é para que uma igreja, uma denominação, venha proibir todos os fiéis a orar em línguas. Mas você mesmo, ele está falando aqui pessoalmente para você. Você não proíba, não deixe esta prática sair de você. É isso que ele está falando. Não proibais o falar em outras línguas. Você mesmo. Porque não é você que para. Porque o Espírito Santo, a hora que você quiser, ele vai orar em línguas. Porque ele já está aí em você. Porque toda pessoa que ora em línguas é porque já foi batizada no Espírito Santo. Então, a hora que você quiser orar em línguas, você ora. Você sabe que é assim. Tá? Então, não é aquilo também que você tem que esperar um momento de grande louvor, como aconteceu hoje aqui, de adoração, para você orar em línguas. Não, isso é um engano de Satanás. Porque você já tem o Espírito Santo. Você já foi batizado com o Espírito, já está cheio dele, você pode orar em línguas a hora que quiser. Então, esta palavra, Deus colocou muito no meu coração, no sentido de que não são os líderes da igreja só que ele está falando aqui para proibir qualquer líder, qualquer denominação, mas você mesmo. Você não deve deixar que isso vá diminuindo na sua vida. Isso é proibir. Você mesmo. Porque cabe a você orar em línguas o tanto que você quiser. Porque Deus quer. O Espírito Santo está pronto para orar em você dia e noite. Em línguas. Se você permitir. Basta que você permita, se coloque na presença de Deus. Porque é isso que Deus quer. Porque quando você começa a orar em línguas, algo vai ser edificado dentro de você. E você sabe que quando Jesus, antes dele partir, antes dele se ascender aos céus até, a ordem que ele deu para a igreja era o quê? De evangelizar, mas de levar também o Espírito Santo. De fazer as pessoas nascerem de novo. Não foi essa a ordem do Senhor Jesus? De que as pessoas fossem pregar o Evangelho para as pessoas nascerem de novo, mas também para elas serem batizadas no Espírito Santo. Está escrito isso. Lá em Marcos, no finzinho do capítulo do Evangelho de Marcos, Jesus dá as últimas instruções. Porque orar em línguas é para aquele que crê. Porque você vai começar a crer no que Deus diz. Porque crer na mente é uma coisa e crer no Espírito é outra, bem diferente. Então, quando você ora em línguas, eu entendi bem isso. No mesmo capítulo, versículo 4, Paulo está dizendo, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O que quer dizer se edifica? Edificar, a palavra edificar quer dizer construir, né? Algo de Deus dentro de você. Para quê? Para que você cresça acima do seu problema, da sua circunstância. Quando você ora em línguas, você cresce acima da sua circunstância. Isso que é edificar. É construído em você a fé para você andar acima e fora da circunstância. É isso que a oração em línguas faz. Porque quando vem uma circunstância na sua vida, se você não está edificado no seu espírito, você vai olhar no nível natural e você vai andar na derrota. Porque naturalmente não tem como você sair daquilo. E como você vai ter fé? Porque a Bíblia diz que é pela fé que nós temos os milagres, a resposta das nossas orações. E essa fé é no Espírito. De modo que quando o Espírito Santo está me edificando, ele está me edificando no que Deus diz. É naquilo que Deus diz. E o que, que Deus diz? Está tudo aqui na Bíblia. É a palavra de Deus que o Espírito Santo fala. Eu preciso crer no quê? Não que Deus é glorioso, é o Todo-Poderoso. Não, tudo bem. Mas não é isso que a palavra que edifica quer dizer. Ele quer que você creia no que Deus fala. E o que Deus fala é a palavra de Deus. Amém. É a Bíblia. Isso é que é fé. É crer na palavra que sai da boca de Deus. Que vem do coração de Deus. Porque quando Deus fala, ele tem boca. Sai dele a palavra, mas vem do coração dele. Você quer conhecer o coração de Deus? Está aqui. Aleluia, é a palavra de Deus. Então, quando você ora em línguas, o seu espírito está sendo edificado e você começa a crer em Deus que está acima das circunstâncias. É aí que você começa a andar na fé. Porque você começa a olhar para as coisas na visão de Deus. Quando vêm as notícias funestas, por que que no Salmo 112 diz que o justo não teme as notícias funestas? Eu não estou nem aí para as notícias funestas, porque eu não estou olhando no natural. Eu estou guardando no meu coração as promessas de Deus. Eu estou ouvindo, olhando e andando nas promessas de Deus. E quais são as promessas de Deus para a minha vida? A palavra de Deus. Amém? Por isso que quando você ora, você não fala a homens. Você fala a Deus. Quando você ora, você está invocando um homem ou Deus? Deus, justamente por isso que aqui no versículo 2 do capítulo 14 ele diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Isso não é bárbaro? contato íntimo, pessoal, que ninguém entra. Você não quer ter um contato com Deus? Assim, tão pessoal, que ninguém entra, ninguém vai dar palpite, ninguém vai acrescentar ou tirar nada do que você está falando. Você não quer? Você não gosta de confidenciar algo de você a alguém na íntegra, com tanta intimidade, que vai te entender, que vai te aceitar e que vai te ajudar e vai colocar em você o que você precisa? É isso que é a oração em línguas. É um local que você entra em Deus que o diabo não entende, que o diabo não interfere. E tem mais, ninguém, pregação alguma, se que não é espiritual, entra lá para destruir, para enganar, para desviar você. Então isso não é o máximo, a oração em línguas? Você não está perdendo tempo se você vai sentar lá e vai orar. Você está falando os mistérios de Deus, conforme diz aqui. Mas quais são os mistérios de Deus? É tudo aquilo que Cristo é em mim, para mim. E eu nele, e com ele, e para ele. Não é demais? O plano de Deus na sua vida é elaborado dentro de você. Uma vez que você começa a orar em línguas, Deus já tem um plano para você que ele fez antes que tudo se formasse. Quando a terra era informe e vazia, conforme dizem em Gênesis, ele já tinha feito um plano para você. Imagina a grandeza desse Deus. Você já existia nele. Pensa nisso. Olha o cuidado de Deus por você. Por que você vai ter medo das ameaças do diabo? Por quê? Se antes que tudo existisse, você já existia em Deus. Ele cuidadosamente elaborou um plano para você. Antes que Adão existisse e caísse e que durasse aqueles 4.000 anos para Jesus vir e resgatasse o que Deus deu para ele e ele perdeu. Para que a humanidade novamente entrasse em Deus como Adão andava e entrou nele. Antes que tudo isso acontecesse, Deus elaborou um plano para você. Não é agora, de última hora, que ele está escrevendo uma coisinha a seu respeito, porque você está vindo orando qualquer coisa. Deus não é assim de última hora. Acontece que quando aconteceu na última hora, é porque chegou a hora. Já estava previsto. Jeová Jiré, que antevê os fatos. Antes que aconteça, ele já fez a solução. Aleluia! E aonde está essa solução de Jeová Jiré? No Espírito Santo, que conhece o plano de Deus para você e a solução do seu problema. Por isso que quando você ora em línguas, você está orando o plano de Deus para a sua vida, a solução do seu problema, que você não consegue enxergar naturalmente a solução do seu problema. Porque é tão difícil, porque é tão circunstancial, tão no natural, que não tem como resolver. Só no sobrenatural, no poder de Deus, é que pode vir o auxílio para você. Como uma pessoa que morre. Não adianta mais injetar nada naquele corpo. Nada, nada, porque todos os órgãos morreram. O coração parou, tudo parou. Só Jesus pode trazer vida ali. Então, quando não tem mais, quando você entra num problema, não pode, não pense que no natural você vai resolver, ainda que ele seja desse tamanho, mínimo. Não, nunca, nunca vá buscar a resposta no natural. Deixa Deus agir. É isso que é descansar em Deus. É isso que é entrar no descanso de Deus, que o Dave explicou tão bem lá nas pregações, quarta e quinta. É isso que é Deus falando através de Isaías, que o meu povo vai falar com lábios gaguejantes, uma língua estranha, mas que trará descanso para esse povo. Aleluia, somos nós. Irmãos, você começa a crescer então espiritualmente, porque o Espírito Santo está falando a palavra de Deus no seu espírito. Você vai começar a entender, a ter revelação da palavra de Deus. E então você vai começar a descansar. Porque quando nós não estamos guiados pelo Espírito Santo, nós começamos a resolver as coisas antes de Deus. E aí caímos no fracasso e pensávamos então que Deus estava agindo e não era. quando vem a frustração do engano, porque não deixamos Deus agir. Mas você não vai fazer nada com o seu problema? Mas você não vai agora andar atrás? Você não está vendo o que, eles estão fazendo com você? Você não está vendo o que, está acontecendo ali? Você não vai fazer nada? Não, porque eu tenho um Deus que faz por mim. Amém. Mas como é que você não vai levantar correndo daqui e fazer e tentar a solução como antes você fazia? Porque agora você tem a liderança do Espírito. Aleluia. É isso que é descansar. Então você acha que Deus perde o controle de alguma coisa da tua vida? Ele diz que ele não dorme nem cochila. Que ele cuida de você e que jamais te deixará. Mas para você aceitar isso e ter essa fé para ficar tipo assim. Mas escuta, não é uma espera de uma pessoa desleixada. Quando Deus diz descansa. Quando Deus diz confia. De uma pessoa que não toma providência. Não, isto é uma fé muito ativa no Espírito. Aonde você investe em cima do teu inimigo com adoração, com confissão da palavra, com a oração em línguas. Porque não adianta você querer resolver no natural, porque não vai dar. Você mal acaba um, já vem outro, porque o diabo é assim. Então deixa sempre Deus agir. Por isso que você tem que orar em línguas. O porquê de orar em línguas, entende? Cada vez mais e mais. Você vai sair desse nível que você está. Deus vai tirar você deste nível, deste âmbito espiritual que você está, e vai fazer você entrar em outro mais alto, nele, para que ele possa tirar você dessa circunstância que você está vivendo. Porque você, naturalmente, não está entendendo o que Deus está falando, porque ele só fala na linguagem dele, que é espiritual. E você não pode entender Deus na tua mente. Deus não fala na tua mente natural, mas ele fala na mente espiritual, ou seja, no teu espírito. Por isso que você ora muito em línguas. E ele vai começar a colocar, então, no teu espírito, através da palavra de Deus, a resposta, a visão do seu problema. E é assim que você vai tendo mais e mais fé. É assim que você crê em Deus. É desse jeito, quando nada te abala. Porque, veja, você nunca vai ser, pode entender isso agora, além do que você crê. Vou repetir, porque essa é forte. Você nunca vai ser nada além do que você crê. Mas Deus não falou que nós só podemos crer com o Espírito? Então não é com o que você pensa. Não, eu sei que Deus vai dar um jeito. E está em desespero, você não está crendo. Porque veja, você fala aquilo que você é. Você sabe que você se mostra, não para o mundo, não para qualquer pessoa, mas você mostra para Deus quem você é pelo que você fala. Você mostra para Deus no que você está acreditando. Não, já entreguei tudo para Deus. Olha, não sei o que vai ser. Olha, está tão difícil. Você está mostrando um medo. Você está mostrando preocupação. Quer dizer que você não está com a fé lá. Você está entendendo o que é a fé? Não adianta você querer enganar Deus falando que você está com fé, porque você não está. Não adianta você mostrar, porque quando você começa a falar da sua preocupação, do seu medo, você está completamente fora da fé. É isso que Deus quer dizer para você, que você não vai ser nada além do que você crê. Você está crendo no medo, você está crendo na insegurança, você está crendo no que está acontecendo aí fora. E você não pode atingir um nível maior de bênçãos por causa desta crença. As coisas estão piorando, mas está pior, você não, então não fala mais. Porque você crê nisso, por isso que você está falando. Entende quando nós estamos sempre aqui alertando que cuidado com o que você fala? Mais uma vez, Deus quer que você tenha mais cuidado com o que você fala. Mas escuta, você não consegue se policiar por si mesmo, porque isso é espiritual. Então, como você vai se policiar e como você vai mudar o falar? Quando você senta e começa a ler um livro do Novo Testamento. É o que nós estamos fazendo, batalhando, incentivando, tentando com que você faça mais. É desse jeito que você está entrando na presença de Deus. Porque tem muita gente que pega o primeiro mandamento da lei de Moisés, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e pensa que amar a Deus sobre todas as coisas é começar a fazer coisas para Deus. Agora eu vou ali, agora eu vou lá. Perde total comunhão com Deus diária. Sendo que amar a Deus sobre todas as coisas, sabe o que Deus quer? Que você se prostre na presença dEle. Em reverência a toda a santidade e grandeza que Ele é, em adoração. Ele quer isso. Quando alguém faz isso, automaticamente essa pessoa vai começar a receber as suas bênçãos. E vocês sabem muito bem como que é se colocar na presença santa de Deus, se prostrando diante de Deus. Não digo literalmente de joelhos, porque tem gente que está de joelho e não está no Espírito. Porque você sabe que o Espírito é um joelho também. É um corpo lá dentro. O Espírito é o nosso formato aqui de fora. Então tem gente que não está ajoelhada quando está adorando a Deus. E está aqui na terra, assim, né, no visual aqui humano, no natural, está de joelho. Mas Deus quer que no seu íntimo seja verdadeiro. Eu vou adorar a Deus, sabe por quê? Porque Ele é Deus. E a Ele pertence toda a adoração. Eu não quero. Eu vou adorar a Deus porque é mandamento. Deus mandou. Eu vou me prostrar diante desse Deus agora em adoração. Eu vou parar com tudo. Porque o primeiro mandamento diz: adorai a Deus sobre todas as coisas. Preste culto de adoração ao seu Deus. Aleluia. E as pessoas confundem isso fazendo obras. Andando aqui, andando ali, pensando que estão adorando a Deus. E não, não é isso que adora a Deus. Eles acabam entrando numa religiosidade. Isto é religiosidade. Entende bem? Quando você começa a andar para cá e para lá, em obras, quais obras? Uai, não, agora eu vou visitar os jovens, eles estão precisando. Deus mandou? Ah, eu estou com dó deles. Então não é o caso. Você nem se edificou ainda. Você nem tem a unção ainda. Você chega lá e vai falar qualquer coisa. Será que eles nasceram de novo mesmo? Às vezes foi papo, lembro o Dave falando, uma vez que ele foi tentar, que a mulher veio e falou assim para ele, ele ia para a festa. Oh, aceita Jesus? Aqueles que ficam na rua com o panfleto. Oh, aceita Jesus? Ele estava com uma pressa bárbara de entrar na festa, a mulher estava atrapalhando o horário, e ele, para não ser indelicado, que mesmo porque ele nunca foi, ele disse: tudo bem, já aceitei Jesus. Que na verdade não, porque senão ele não ia entrar na festa. Você vai pombar aí se você aceitou Jesus no meio dos diabos? Você nunca vai chegar lá. Acabou, aquilo é coisa da vida velha. Aliás, se tem gente fazendo isso, coloca lá, né? Vê lá. Você nasceu de novo, como é que você vai lá? Não dá. Então, não adianta eu querer fazer obras por mim mesmo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é adorar a Deus mesmo. Não adianta eu querer ajudar os outros se nem eu estou me ajudando. Como que eu me ajudo? Eu tenho que ter comunhão com Deus. Então, adorar a Deus é uma comunhão. Você entra na presença de Deus e é tudo o que Ele quer. E quando você ora em línguas, é também uma comunhão com Deus. E é ótimo porque ninguém entende. Ninguém sabe o que está falando. Ninguém sabe. Por quê? Porque Deus quer tirar você do seu problema sem você colocar nenhum empecilho ou interferir. Porque se Deus começasse a falar para mim, a hora que eu estou orando, se eu tivesse já todo o discernimento, toda a interpretação daquelas línguas de edificação, eu mesma ia ficar horrorizada com quem eu era. E eu ia falar: ah, não é possível, Deus, você está enganado. Não, eu ia, porque o homem é altivo, ele é, sabe, prepotente, ele discute com Deus. A mente humana, não é lá que o diabo vai? E não é o diabo que questiona, que quer discutir com Deus? Porque ele não é nada? Ele é a mentira? E a nossa mente humana, que nos guiava antes, era totalmente sem Deus e prepotente e altiva? Então, se Deus começar a falar os meus problemas para mim, enquanto eu estou orando em línguas e eu começo a escutar dentro de mim a tradução, a interpretação, vou falar, Deus, você está enganado. Isto não é comigo, é com ele. Isso é o problema dele. O que, que é? Deus nunca poderia me tirar de lá. E nem você. Isso não é demais? Porque nós somos tão nada, tão miseráveis, tanta trevas quando nascemos de novo, a nossa alma, que é por isso que nós nascemos de novo, que agora, através de toda a presença de Deus lá, nós vamos trazendo a nossa mente para uma edificação e renovação. Renovação do quê? Do modo de pensar. Eu não vou pensar mais que eu sou a bacana boa. Que isso? Eu não vou pensar mais que, sabe, isso não pode acontecer comigo. Eu não vou. Porque quando eu começo a ouvir Deus falar dos meus problemas, eu atingi um nível espiritual que eu consigo tolerar. Fala lá, isso não é demais? Isso não é demais? Você conseguir ouvir você mesmo falando de você? É um momento onde você fez uma entrega mesmo a Deus. E é através do Espírito Santo que isso acontece. Por isso que você tem que orar em línguas. Para você sair além, ir além do seu problema. Para Deus poder lidar com você.
Para subir de faixa. Vibratório.
Não é subir de faixa, você cresce espiritualmente e você olha para as suas trevas, para o seu pecado. Aquilo agora você não quer mais, você odeia o seu pecado tanto quanto Deus odeia. Então é aí que é o momento que vem a purificação e a libertação. É esse o momento que você vai sair do seu problema. É por isso que está tanto problema na sua vida, porque aqui dentro precisa de ajuste. E se você não deixar Deus ajustar aqui dentro de você, o Espírito Santo com a palavra de Deus, colocando esta palavra dentro de você, essa visão de Deus aqui dentro, você nunca vai ter a solução dos seus problemas aqui em volta. Nunca. Por isso que nós temos que começar com a oração em línguas. Não é demais? E depois aquele engano que a igreja tem. Não, Deus cumpre a sua promessa. Puxa, já passaram 30 anos, não cumpriu nada ainda na minha vida? Porque ainda aquilo não é a verdade da sua vida. E como a verdade de Deus vai ser a verdade na sua vida? Através da oração em línguas. Então, quando você ora em línguas, você está em comunhão com Deus. Perfeita. Não é demais você saber isso? Isso tudo Deus revelou para o Dave. E conforme cada dia eu vou entendendo mais isso, eu me solto mais na mão de Deus. Cada vez eu vou entendendo que é para o meu benefício que Deus está orando para me arrancar das trevas que eu dei ordem para Satanás se apoderar da minha vida e me levar para o inferno. Eu não quero mais. Então eu sento e oro em línguas. Não importa o mal-estar que eu esteja sentindo. Não importa o que a minha alma, meus pensamentos estejam falando para mim. Eu não ligo mais, porque agora eu sei que a oração em línguas vai me tirar de tudo que não é de Deus na minha vida. Isso não é demais? Isso é, eu vou dando então a permissão para Deus entrar na minha vida. Porque, ó, Jesus entra na minha vida. Ih, que canto, vai cantando. Não, mas ele não tem como entrar. É, mas ele disse lá em Apocalipse que se eu bater na porta, você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Mas isso que Jesus falou é o Espírito Santo verdadeiramente operando no teu espírito, ceando com você a palavra de Deus, o que Jesus é dentro de você, o plano de Deus para você. Você nunca vai mudar se Deus não mudar você. Não adianta você falar, entra no meu coração. Tudo bem, numa hora ungida nós estamos cantando, você vai falando de verdade, porque nós temos que falar em português, para que aquilo que nós estamos falando em línguas aconteça. Quando eu começo a falar em português é porque lá dentro já está. Então Jesus entra no meu coração. Então senta lá e fica 2 horas orando em línguas. Ele vai entrar. Ah, mas eu gosto mais de ficar lá cantando. Bom, mas também não é por aí. Meia hora aqui na igreja, amém, valeu. Mas não é isso que traz edificação para você e não é isso que vai resolver o seu problema. Jesus não quer você agora, até o fim dos seus dias aqui na terra, sentado aí sem resolver seu problema. Ah, entrega o seu problema para ele. Já entreguei, mas não entregou. Desculpa, mas não entregou. Ah, mas faz um ano que eu estou orando 3 horas por dia. Mas ainda não entregou. Porque era muito fundo esse problema. Precisa mais. Mais e mais. E Deus então vai cumprir na sua vida tudo o que Ele tem falado. Ele não tem falado no seu coração, confirmado palavras que você vem e recebe aqui, ou num outro lugar ungido, ou mesmo lendo a Bíblia. Porque Deus não fala nada fora da Bíblia. Ele não tem falado. Mas como que isso tudo vai ser cumprido se Ele é fiel, se Ele nunca mente? Conforme eu vou recebendo isso no meu espírito. Entendeu a importância de orar em línguas? Vamos lá para Isaías um pouquinho. Não, mas antes, espera um pouco. Ele quer me falar, ele quer falar outra coisa melhor que vai te ajudar agora. Jeremias 29. Vamos lá. É assim que o diabo não vai derrubar ninguém, porque ele quer colocar pensamentos errados. É óbvio que ele só traz pensamentos errados. Ele quer que você pense erradamente, para ele te enganar. Para você ficar iludido aonde? Dentro da igreja. Até ele nem faz questão que você venha para a igreja. O diabo já até nem está fazendo muita importância disso. Ah, tanto que as igrejas estão cheias, sim ou não?
Sim.
Até que estão, até hoje vocês estão aqui, né? Até vocês estão aqui, sabadão. Ah, ele não está fazendo questão até que você venha aqui, sabia? Ele já deixou. Vocês que já acostumaram vir, ele já deixou. Mas escuta, ele é esperto, hein? Ele é muito esperto, ele não quer que você saia dessa que você está. Então você vem, cantou bonito, sentiu a presença de Deus, ele já te engana e fala que está tudo bem. Não, ele vai resolver. Jesus vai resolver. Não, ele vai, mas se eu deixar. E deixar como? Tem que estar no meu espírito. Entende por que é que você ora em línguas? Vocês não vão agora, a partir disso, desta palavra que está sendo falada aqui, que Deus está me usando para falar com você. Você não vai dar mais do seu tempo para orar em línguas? Porque agora você entendeu. Agora você entendeu. Então, isso. Hoje. Então, até quando? Até você sair do seu problema. Aleluia! Deixa ele, quanto mais você orar, mais ele vai trabalhar, mais ele vai trazer você na luz, que é a palavra, que é Jesus. Mais ele vai colocar você na mão de Jesus, que é o Espírito Santo que faz isso. Todo mundo está com pressa de sair servindo a Deus, e eu, mais que vocês, que vocês pensam. Ah, mas eu estou muito, muita vontade. Vocês também, eu não quero mais. Mas, irmãos, sabe uma coisa que eu entendi já faz tempo? Deus me mostrou. E é bom vocês entenderem isso. O David tem aquela baita unção. Admirável. Maravilhosa. Todos querem. Ele pagou o preço que nós estamos começando a pagar. Agora, veja, cada dia que passa, eu tenho estado... Tenho tido, recebido uma condição de me aproximar mais dele. E de ter um relacionamento de amizade com ele. Sabe? E ele tem tanta alegria de ver esses anos todos a ministração dele, sabe, surtindo efeito na minha vida. Ele, mais do que ninguém, está pulando assim, de ver que eu estou crescendo. Mas ele não pode enfiar a mão dentro do meu espírito, fazer um clique e fazer eu ser aquela pessoa muito, muito, muito ungida, muito. Ele não pode, mas ele quer. Entende, irmãos? Ninguém pode. Eu não posso agora, se eu tenho algumas práticas que eu faço mais do que você, eu não posso eu fazer por você. Não tem como. Mas isso que está acontecendo agora, esse mover do Espírito que está aqui, é para te dar a condição. Para você ir fazer, porque você vai ter que cavar. Não diz que o homem prudente foi, cavou fundo na rocha? Já imaginou que é cavar fundo e na rocha? Terra fofa, né? cavou na terra fofa. 10 centímetros. Moleza, né? Rapidinho. Cavou. Já não é fácil cavar. Fundo e na rocha. Para colocar a palavra de Deus lá. Esse jamais será abalado. Entende por que eu não estou com medo? Porque é o que eu estou fazendo. E Deus é fiel. Eu estou atingindo um nível de fé que eu não tenho medo das circunstâncias, porque eu não olho para elas. Porque eu ouvi Deus falar no meu espírito. O quê? A palavra. De tanto orar em línguas. Eu não tenho medo, porque aquilo que é meu, Deus me deu. E o que é seu, Deus te deu. E como o diabo não vai roubar, eu estando debaixo da proteção do Altíssimo. E como eu estou debaixo da proteção do Altíssimo? Adorando, verdadeiramente. Passando um tempo com Ele, todos os dias. Orando em línguas. Onde as minhas fraquezas vão sendo quebradas e eu vou crescendo espiritualmente. Lendo a Bíblia. Para eu entrar no processo de meditação, através da assimilação da palavra. Entende que nós temos que fazer isso? Eu não tenho tempo, você pode falar para mim. Tudo bem, você é uma pessoa ocupada, mas você dorme muitas horas por noite. Dorme menos. Pega uma hora, começa pegando uma hora da sua noite de sono. Ah, é duro. É duro. Porque se fosse fácil andar com Deus, todos estariam andando. Amém? E tem mais, que eu já ouvi o David falar várias vezes. Para chegar lá, na grande unção, tem que passar pelo pior de Satanás. Para entrar lá, na grande unção, você tem que passar pelo pior de Satanás. Amém?
Amém.
Então, eu estou me prevenindo cada dia. O negócio é ter a paz lá dentro. Porque quem tem a paz não cai. Não é destruído. Pode vir, sentar, murro na cara, contar mentira, roubar, tentar tudo. Mas lá dentro, é isso que Paulo diz. Quem nos separará do amor? Você entende que é isso? Eu entendo. Porque eu já estou vivendo isso. Eu já estou vivendo isso. Porque para eu me aproximar do David, eu tenho passado por vários, muitos ataques de Satanás. Muitos. E para eu andar com ele, eu tenho que crescer espiritualmente. Porque não adianta ir com mentira perder. Glória a Deus. E eu não estou mentindo. Então, amém. Mas o diabo vai sempre querer. Mas é tão bom andar com gente que anda com Deus de verdade.
Amém.
Porque, irmã, se você ouve no Espírito, vê no Espírito, e segue o Espírito, e eu faço o mesmo, o que você acha? Que o diabo vai poder entrar aqui no meio?
Aleluia, glória a Deus.
Entende que é isso? Quando ele vier, pode sair em nome de Jesus. Não vou escutar? Não é demais? E quem não tem a força no Espírito cai. É por isso que cai, porque ouve as emoções, que é onde ele age. Aí dá aquele negócio tão ruim lá dentro que graças a Deus eu não sei mais o que é isso. Graças a Deus eu já me vi livre. Eu passei por tantos testes que eu consegui sair desse. Finalmente eu saí disso. Não dói mais. Não faz mais tique, nem taque. Faz mais nada. Tá uma bênção. Tá uma bênção. E sei quando ele quer entrar de um jeito. Ixi, não adianta vir querer pôr medo em mim, porque eu não estou com medo. Com conversa de ninguém. Eu estou olhando para Jesus, que jeito? Cambare, cachê, jejuando, candará, cabaxê. Entende que é necessário orar em línguas? Porque a oração em línguas vai levar você para a adoração verdadeira. A oração em línguas vai fazer você jejuar. A oração em línguas vai fazer você ler a Bíblia. Porque não adianta você saber todos os versículos e sair citando se ele não está no seu íntimo. Porque está cheio de pregador que conhece, que assimilou a palavra de Deus. Presta atenção nessa agora. Assimilou a palavra de Deus na mente. Sabe de cor. Dá para enganar ou não? Chega aqui. Romanos tal, versículo tal. Porque Jesus falou e fala cinco linhas, cinco versículos, meu, vira folha, decor. Pô, o cara é cobra, sabe tudo, Deus está com ele, não está não. Não está mesmo. Porque aquilo não está no Espírito. Quando nós lemos a Bíblia para ela ser assimilada em nós, é óbvio que a alma... Você não escutou o David falar que a alma é importante, nós temos que usar todos os atributos dela? Óbvio! Para que Deus criou a alma? Para andar com Deus, não com o diabo. Para que eu tenho o raciocínio, o intelecto, a minha mente? Para colocar as coisas de Deus lá? Entende? Para eu poder entender e agir em todos aqui onde eu estiver, guiado por aquilo. O meu espírito passa para lá. Senão eu não precisava, Deus me ia criar alma. Para aqui na terra, onde eu for agir, eu tenha todos esses atributos servindo a Deus. E não ao mundo. Então não adianta decorar a Bíblia e ficar falando, ah, Deus falou. Deus falou, mas já falou no teu espírito? Porque se tivesse falado, você já tinha mudado. Você não teria mais ansiedade, nem medo, nem preocupação. Isso não quer dizer que você não chore. Você até pode chorar, que é gostoso quando você está orando, você entra na presença de Deus. Você chora. E é lá, não é lá que Ele nos descansa? Então, se alguém fez alguma coisa, ou se você está oprimido por uma situação da tua vida, alguma coisa, não tem importância que você chore. Isso não quer dizer fraqueza. Isso não quer dizer que você perdeu. Você está na presença de Deus, aquela unção está curando você, te fortalecendo, porque você se prostrou diante do Pai. E quando você chega diante do Pai, e você vai colocar tudo nele, você chora, você despeja, e aí o Pai te acolhe. É isso que é comunhão. Que o filho mais velho não soube fazer, ficou só nas obras, e sabia tudo, sabia toda a palavra, conhecia tudo do Pai e tal, mas nunca se sentou com o Pai. Nunca pegou, nunca jogou as coisas dele em cima do Pai. O filho, o pródigo, sim, saiu por aí, mas ele conhecia esse relacionamento. Saiu por aí pelo mundão, se perdeu, mas voltou. E teve comunhão com o Pai. Por isso que o Pai preparou aquela mesa. O Pai quer preparar uma mesa para você deste jeito, quando você o adora, quando você está em comunhão com Ele. Orar em línguas é ter comunhão com Deus. É também, é importantíssimo, você vai crescer muito, você vai sair deste nível espiritual que você está. E ler a Bíblia, amém? Então, quando eu vou lendo muito a Bíblia, para que eu entre neste processo, né, de assimilação, para eu entrar na meditação, eu preciso do Espírito Santo, para que Ele coloque, então, a Palavra de Deus, que é a verdade, que é Espírito, no meu íntimo. E aí, então, dali vai começar a mudar a minha mente. Porque daí, quando eu começo a meditar, quando eu começo a pensar, não, Deus disse que não me deixa. Por que que Deus disse que não me deixa? De tanto que eu li, aquilo ficou lá dentro desse tamanho. A minha alma absorveu. Os meus pensamentos já absorveram. Quando o diabo vem com aquela voz desafinada, horrorosa, na minha mente, na minha cabeça, há uma afinação de Deus, dizendo, não tem medo, que aqui dentro está em paz. O meu pensamento já não vai assim para qualquer lado, qualquer hora, de qualquer jeito, não. Eu sempre paro, quem é, qual é o espírito que está aqui nessa situação? Que espírito está se movendo? É o diabo que está querendo te pôr em confusão. Ele quer que você tenha medo. Espírito Santo, obrigada. Então aí, diabo, Deus já falou isso, aquilo para mim tudo. Já cito o versículo. Estou em paz, em segurança. Não adianta você querer mostrar outra coisa, porque eu não estou nem aí. Então, não é importante você ter o discernimento de que espírito está querendo te enrolar? Então você tem que ter a paz dentro de você, lendo bastante a Bíblia, orando bastante em línguas. Estão entendendo, irmãos? A importância da oração em línguas? Você vai mudar completamente. Você vai vencer todos os obstáculos da sua vida. Todos. Eu estou orando. Mas será mesmo? Ou começou só agora? De repente você começou só agora, porque antes você orava de 5 minutos. 5 minutos para um nada, um vazio de trevas, é pouco. Precisa de centenas e centenas de horas de oração em línguas. Centenas é quanto? 100, né? Ainda é 100. ou até milhares de horas de oração em línguas para você sair desse buraco. Tem que investir ou não?
Sim.
Isso, milhares de horas você não faz num mês, faz? Nem dá. Nem num ano. Nem em dois. Entendeu? Que tem que orar bastante? Não se canse de orar. Ah, já comecei. E não adianta você botar pressa em Deus. Ele não está com pressa. Ele não pode fazer nada em você se você não ficar lá, câmbare, coxer. E ele te ensinando. E ele te ensinando. Dentro de você é a palavra de Deus. E ele te edificando. Porque você ainda não ouviu no seu espírito o que é certo da sua vida. Você ainda está fazendo coisa errada. Você ainda está fazendo coisa antiga. Por isso que está enrolada a tua vida. Mas você vai orando. Vai lendo a Bíblia, fazendo isso tudo. De repente você vai, teu olho lá no espírito, vai fazer assim, ó. Ah. Então não preciso fazer. O dia que eu me rendi na mão de Deus, amados, não faz muito tempo, viu? Faz pouco, pouquíssimo. Pouquíssimo. Mas muito tempo Deus andou dizendo para mim, deixe-me agir, Ana Maria. Eu nem ligava, tu acredita? Aquela voz dia e noite, deixe-me agir. Não, mas eu não tá nem aí, eu queria agir. Eu falava assim, Senhor, você que está agindo, ia fazendo tudo do meu jeito. Tudo do meu jeito, certeza. Por quê? As minhas emoções estavam me guiando ainda. Eu precisei jejuar muito. Eu precisei adorar muito em Deus, ler muito a Bíblia. Eu não falei que eu já ficava lá 8 horas lendo a Bíblia seguida? Mas foi para o meu benefício. Quando eu falo isso, eu não quero matar vocês. Eu estou dando uma experiência que eu fiz porque eu queria sair da mão do diabo. E da minha mão mesmo. Que estava me pondo para o buraco. E Deus falava, deixa eu agir. Olha a bondade de Deus. Olha o cuidado dele comigo. Mas eu não sabia como que Deus ia agir. E para Deus agir, eu ia ter que ficar bem assim mesmo. Só assim, cambarelo, baria, baca. Só que você pensa, no natural, que se você fizer só isso, cambaria, baria, baca, você vai perder tudo. Olha o engano de Satanás operando em nós. Você pensa que Deus não vai dar conta. Você pensa que aquilo que você está orando é pouco, é fraco. Oh, cambaré é fraco. É o Espírito Santo, cambaré, cabará. Sabia? Como é fraco isso? Isso é alto poder. O mais alto poder. Sabe quem que tem que ficar assim? As suas emoções, ó. Não é o seu braço, não. O seu braço, ó, aleluia, glória a Deus. Você está resolvendo meus problemas. Cambare, cobare, anacá. Irmão querido, você não está fazendo muito. Mas continue se você está fazendo pouco. Porque desse pouco já você aumenta para mais um pouco. Porque ninguém começa do montão. Bebê que nasceu não vai comer feijoada. Nem com 3 aninhos, ele não aguenta uma feijoada. Você dá o caldinho do feijão. Tá? Só vai comer quando crescer mais, porque o estômago dele conseguir digerir aquilo. Você entende? O espírito é a mesma coisa. Você está crescendo espiritualmente para digerir a palavra de Deus. É o meu alimento? E é o Espírito Santo, ó, que é o estômago. Ó, Espírito Santo, você não está lendo a palavra de Deus? Olha só a explicação que o Espírito Santo está dando aqui para você. Para você não marcar bobeira mais. Porque se você não entende isso, você para. Olha o seu estômago. O Espírito Santo, com a palavra. Cambareco, xerebe, calaba. Está entendendo, Cida? Tem que orar muito. Candeco, xeque, bericandelabaha, tequebere, carabuca, xerebeca. Depois lê 1 hora a Bíblia. E o Espírito Santo está lá. Cambareco, xecaba, digerindo. Beleza, hein? Não, isso não é o máximo. Isso é vida espiritual. E olha, só vence Satanás quem anda no Espírito. Porque vocês já viram o que ele faz quando ele vem, né? Não tem jeito. E ele mostra, ele vem, tal, no natural. Ou ele arranca o teu dinheiro, ou ele faz uma confusão, ou ele põe uma doença para matar, ou é um acidente, sei lá, essas coisas todas, que é o comum, que é o que ele faz, direto. Quando ele faz, o que, que ele faz na hora? Ele vem na tua emoção. Um dardo. Tchim! Aquilo você fica desconcertado, sim ou não?
Sim.
Não vai dar jeito. Agora, os cabelos ficam em pé, o que você fala? Agora, se Deus não agir, tchau. Mas será que Deus vai agir? Será que Deus está ouvindo a minha voz? Aí você não sabe se você ora em língua, se adora, se você se prostra, você corre, se você põe o disquinho, se você... Não, disquinho é velho, né? CD. Não. É moderno. CD. CDzinho moderninho. Esqueci, Cristiano. Uhul. Ainda bem que meu espírito está renovado. Juventude da águia. CD. Aí você não sabe o que você põe mais. Acho que eu vou assistir a fita vídeo da pregação X tal. Não, você fica que nem uma barata tonta. Você tem que parar nessa hora. Para. Deixa as suas emoções ficarem lá gritando, esperneando, te enforcando. Senta. Cambarequela, abacá, xerebeca. Aí você vai gritar em línguas. Porque você quer que Deus ouça. Aí tua voz vai ficar rouca, garganta seca, ardida. Dali a pouco você começa a falar mais baixo. Porque não vai adiantar gritar, porque você vai ter que orar muitas horas em línguas. Ah, pra quê? Até você se acalmar. Até você se acalmar. Porque não é naquela hora que tá tudo ali na tua frente. Primeiro você vai ter que se acalmar. Pra você ver a resposta. Porque a resposta já veio, mas você não viu ainda. Porque você está atribulado. Isso é tribulação. Uma vez que lá no seu espírito você viu, não interessa que você não está vendo natural, já foi, já aconteceu. Amém?
Amém.
Tem que orar em línguas. Estão me acompanhando? Então, acho que eu vou encerrar com isso aqui. Versículo 11, do capítulo 29. Valeu, irmãos.
Amém. Amém.
Ah, glória a Deus. Nós temos que ouvir o que Deus diz.
Glória a Deus.
Nós temos que andar no que Deus diz. E nós temos que olhar para aquilo que Deus diz. E é desse jeito. Para você sair da sua circunstância e nunca mais ser o que você é. Amém? Porque olha lá, versículo 11 do capítulo 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Você quer resolver do teu jeito? Você já inventou, deu uma dica para Deus? Ele não aceita. Não, Deus faz assim. Depois você vai parar de pedir isso. De tanto orar, nem você vai parar. Porque você vai ver que Deus não quer assim. Você está se matando. Sozinho fazendo isso. Quando você começa a dar diquinha para Deus. Isso é bobeira. É um cansaço, porque você não vê o retorno. Se você começar a orar em línguas, ele vai falar para você o que é para você orar. Tu acredita que o Espírito Santo põe até em você o que é para você pedir para Deus? Bárbaro. Aí você vai mudar o seu pedido. E aí vai ser muito melhor do que você fazia antes. Porque vê lá. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deixa eu ler de novo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ele é que vai colocar a oração para você. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Só que você quer que Deus faça assim. Deus quer assim, do outro jeito. Aí você não sabe? Você vai demorar anos, mas se você orar muito em línguas, um dia você vai saber. Aí você vai parar. Aí você vai começar a pedir como Ele quer. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Cambare, coleba, porque ele sabe a resposta do seu problema. Só ele sabe a resposta do seu problema. Então, cambaria, caxerebe, coreabacá. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem que está no meu coração? Não é o Espírito Santo? Não é a vida nova de Deus? Então não é lá que eu tenho que buscar? Cambare, cobaria, abacá. E de lá virá a solução. Sereis achado de vós, diz Deus, quer dizer, Deus nos encontrará, nos achará. E farei mudar a vossa sorte. Você não está querendo que muda a sua vida, essa coisa ruim que está aí? Seja lá, até que não pode estar tão ruim, mas você não quer uma mudança, assim, uma coisa melhor? Olha lá, ele falou que jeito que é. Não está respondido aqui tudo que eu preguei hoje? Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Quer dizer o quê? Nós que estávamos fora, agora com o novo nascimento em Cristo Jesus, nós entramos aonde Deus quer e o plano de Deus pode ser resolvido na nossa vida. Nós que estávamos dispersos, fomos reunidos no Senhor, num só Senhor. Num só Deus, numa só fé, numa só palavra. Jesus, Amém? E nele nós vamos ter todas as coisas, a mudança da nossa vida. Então, irmãos, depende tudo de você. Porque Deus já fez isso. Amém? Vão orar mais em línguas? Em nome de Jesus.